Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos. Pessoal, o episódio de hoje eu estou conversando com um professor que eu queria trazer aqui já tem uns 2 anos, desde que eu conheci o livro dele, que é o Constitucionalismo Brasileiro e o Atlântico Negro, uma das vozes mais profícuas na produção constitucional sobre direito e raça, um cara com insights muito perspicazes e, por felicidade, eu, lendo o último artigo que ele soltou, acompanhando ele nas redes sociais, consegui conversar com ele e ele topou vir conversar aqui com a gente. O Marcos Queiroz, ele é professor lá no IDP, dá aula sobre história do direito, sobre direito e literatura, e o Marcos veio conversar hoje sobre a importância que a Revolução Haitiana tem para a linguagem constitucional do mundo e como isso é subestimado. Além disso, pessoal, não posso deixar de lembrá-los que este podcast é generosamente apoiado pela Contracorrente, editora do meu coração, que tem seu clube do livro jurídico, www.quebracorrente.com.br, entrega lá 2 livros por mês na sua casinha, além do desconto que você tem para comprar qualquer coisa deles na loja deles. E por fim, pessoal, não posso deixar de pedi-los que quem tiver interesse, não deixe de apoiar os projetos independentes. Eu aqui cuido de tudo, desde o estagiário até a pós-produção. Então, tudo leva um tempo considerável, apesar de ser muito gratificante. Mas é o meu trabalho de manhã, tarde e noite. A forma que a gente tem é continuar estudando para continuar produzindo conteúdo para vocês, e por isso eu peço que quem tiver disponibilidade financeira, acesse o nosso Apoia-se e dê uma conferida lá nos nossos planos. Tem valores que vão de 2, 12, 25 até R$ 45, que vão dar acesso antecipado aos episódios. Às vezes eu disponibilizo 3, 4 episódios antecipadamente para os ouvintes lá no nosso grupo de mensagens, além do recebimento de livros também da nossa curadoria. É isso, espero que gostem do episódio e até depois da vinheta. Pessoal, minha companhia é. Eu acho que o Marcos está em Brasília, ele estava viajando, mas já deve ter voltado, começou o ano letivo já, né? O Marcos é uma das grandes vozes intelectuais do movimento negro e tem uma produção absurdamente profícua. E hoje eu peguei um dos últimos artigos dele que saiu lá na Direito e Praxis para a gente conversar, porque ele fez um diálogo entre constitucionalismo haitiano, que eu acho que é um constitucionalismo que merece mais atenção, e ele trouxe um insight lá do livro da Lynn Hunt, da Invenção dos Direitos Humanos. E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema hoje, mas antes da gente dar o pontapé inicial, deixa eu ceder aqui um pouco o microfone para ele dar uma breve introdução, para ele se apresentar aqui. Marcos, por favor.
Opa, Davi, dando uma saudação aí para você, para todos que nos escutam no podcast. É uma honra estar com vocês aqui, alegria sempre poder falar das nossas pesquisas. Eu sou Marcos Queiroz, sou professor na graduação e na pós-graduação aqui do IDP, né, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Sou graduado, mestre e doutor em Direito pela UNB, fiz sanduíche lá na Colômbia, na Nacional da Colômbia e também na Duke, lá nos Estados Unidos. Estamos aí, já tem um tempo, vai dar 12 anos agora, Davi, já investigando um pouco o impacto da Revolução Haitiana na nossa história.
É um bocado de tempo. Mas vamos puxar já a nossa conversa, porque já a introdução do teu artigo já é muito rica. Eu me incomodei na primeira frase, Marcos. Eu te confesso que eu li a primeira frase que tu disse: olha, o momento que mudou o mundo foi 1800. Você não disse exatamente com essas palavras. Você diz: ó, o momento que mudou o mundo foi 1804. Não foram as revoluções que vieram antes, não. Eu olhei assim: o que que é isso? Que coisa disruptiva. Não, 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 não. Aí eu li umas 2 páginas para frente. Eu: ah, tá explicado. 1804 muda porque é a revolução que, de fato, coloca no jogo da realidade a igualdade material entre todas as pessoas. Diferente das promessas que diziam, por exemplo, all men are created equal, né, no, na Revolução Americana, ou até na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, na Revolução Francesa. Vamos puxar a partida aí, Marcos, por favor.
Show, Davi. Pois é, cara, acho que você nota ali, eu escolho um tom um pouco de escrita provocativo, muito também decorrência, podemos assim dizer, nesses 12 anos que eu citei, também um pouco da forma como a academia às vezes snobou que eu estava pesquisando, né? Sempre várias vezes eu falava que eu pesquisava a Revolução Haitiana e, de certa maneira, muitas vezes as pessoas achavam que não era algo interessante, ou que parecia uma coisa muito excêntrica, né? Então, em vários momentos, eu gosto de dar essa coisa para dar um impacto, para a pessoa gerar um certo incômodo, né? E nós, como juristas, a gente sabe, né? Tem algumas datas que circulam no nosso imaginário desde os primeiros anos da graduação, né? Lá, 1776, que é quando a Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1787, com a Constituição Norte-Americana, vamos ter lá 1791, 1789, 91, com a início da Revolução Francesa, a Declaração, depois a primeira Constituição Revolucionária. Está sempre circulando 1824 Brasil, enfim, mais recentemente para a gente aqui, 1988, com a Constituição Nossa. Então, as datas elas têm uma certa impacto no nosso imaginário, ou naquilo que o Vará chamava, né, do senso comum teórico dos juristas, né? Então, quando eu começo falando assim, ó, se você não conhece a importância dessa data, talvez você conhece muito pouco do mundo moderno, né? Portanto, tem essa provocação, né? Caso você não conheça 1804, você tem que talvez abrir o seu horizonte sobre o seu entendimento do mundo moderno, né? E aí, a base um pouco da minha argumentação é mostrar a relevância do que era a colônia de São Domingos, primeiramente, para a lógica do mundo atlântico, para a lógica da expansão colonial e do próprio capitalismo, e as consequências que vão vir ali decorrentes da Revolução Haitiana, que acontece entre 1791 e 1804, né? E aí, o centro do artigo é um pouco isso, né? Primeiro, mostrar como a colônia de São Domingos, futuro Haiti, era o epicentro, podemos assim dizer, da reprodução do sistema escravocrata no mundo. Era o maior porto negreiro, era uma colônia ali que a cada 11 pessoas, 10 eram escravizadas, que era responsável por boa parte das riquezas que eram produzidas e geradas para a França, né? Ali, a riqueza da burguesia de Nantes, de Paris, de Bordeaux. Ela tinha origem ali das Antilhas Francesas, praticamente ali um terço do parlamento revolucionário francês tinha riqueza oriunda do colonialismo, praticamente ali do tráfico e da escravidão. Portanto, a própria ascensão do que podemos chamar das luzes está atrelada a esse lado obscuro do mundo moderno, do qual a colônia de São Domingos era central. E, consequentemente, quando se vem a Revolução, ali a partir de 1791, e quando. Já nos momentos derradeiros da Revolução, a partir de 1801, com a Constituição ainda pré-independência, articulada pelo Toussaint, e com as Constituições pós-revolucionárias de 1805 em diante, a tarefa levada ali pelos haitianos, e por boa parte pessoas que eram ex-escravizadas ou libertas, era justamente utilizar a linguagem constitucional, essa linguagem que é comum para nós juristas, né, que está no centro ali da nossa argumentação cotidiana, para reorganizar uma comunidade política à luz dos escombros da permanência da escravidão, né? Dos escombros da escravidão na ilha de São Domingos, mas também da permanência da escravidão no mundo, que era algo naturalizado, que era algo ali legitimado por todo o Ocidente. Portanto, por isso que eu digo que é fundamental, tanto do ponto de vista das encruzilhadas econômicas e políticas da modernidade, podemos assim dizer, do Ocidente, mas também é fundamental porque ele está sendo disputado as origens dessa linguagem constitucional à luz dos subalternos, à luz de povos que até então eram tratados como menos do que humanos, né? Então, por isso que eu coloco essa provocação, né? 1804 é uma encruzilhada do mundo, né? E ao meu ver, para nós juristas, deveria ser tão importante, deveria estar na ponta da nossa língua, tal qual 1776 e 1789.
Marcos, antes da gente entrar na ideia do objeto, eu lembro que eu fiz um fio, e esse é um dos temas que tu trata no seu artigo, da importância da linguagem na identidade constitucional. E eu compilei cinco documentos, eu lembro desse fio que eu tinha feito no Twitter, que são cinco documentos que me chamaram muita atenção, que eu aprendi quando eu estava lendo aquele livro que foi traduzido como A Letra da Lei da Linda Coley, falando da relação entre as guerras e a criação das constituições. E o primeiro é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A Constituição americana, ela não tem uma linguagem atrativa em termos de grandiloquência. A Declaração americana tem. Naquela aquela famosa frase do Jefferson, né? Todos os homens nascem iguais, da liberdade, vida, liberdade, busca de felicidade. O segundo, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França. O terceiro é a Constituição da Polônia de 1791. E o quarto e o quinto, curiosamente, é a Declaração de Independência do Haiti e a Constituição Haitiana, que os dois são muito grandiloquentes, que a gente pode até trazer um pouco mais na frente aqui. Mas assim, primeiro disclaimer para quem estiver ouvindo a gente, tá fora do escopo do artigo a gente tratar da história da Revolução Haitiana, porque é um negócio que levaria. Tanto é que o GeoPizza, que eu deixo para quem quiser, o GeoPizza, que é o podcast, fizeram três episódios com base naquele livro, Os Jacobinos Negros, que conta a história em três, quase 5 horas ou 6 horas de podcast, só sobre a Revolução Haitiana. Para quem quiser se aprofundar sobre a parte histórica, eu recomendo enfaticamente, e o livro também, né, que é a base, Os Jacobinos Negros. Mas, feito esse disclaimer, a gente passa agora, Marcos, eu quero que tu delimite metodologicamente o que tu se propôs a fazer no artigo.
Mas, Davizão, então, para a gente pegar metodologicamente, né, o que que eu fiz nesse artigo, né? O objeto de análise são as constituições haitianas ali pré-término da Revolução, especialmente a Constituição de 1801, que é uma constituição ainda sobre a égide do domínio do Toussaint, mas sem o rompimento com a França ainda, e a partir ali as constituições de 1805 em diante. Então, é analisar o texto dessas constituições à luz ali de conceitos fundantes, né, do direito moderno: cidadania, propriedade, igualdade, liberdade, e vendo como essas constituições articulam outras noções diferentes daquelas que estamos acostumados ali a ler nos textos constitucionais mais clássicos que estudamos em sala de aula ou investigamos. No entanto, para abordar essas constituições, eu tenho um movimento anterior, que é um movimento um pouco bebendo um pouco do método historiográfico, especialmente da obra clássica ali do Benedict Anderson, que é Comunidades Imaginadas, porque o Anderson vai trabalhar com a invenção da nação, um dos principais fenômenos da modernidade, né? Ele vai estabelecer justamente como o início do século XIX, ou era das revoluções, junto com a era das independências, é importante para a construção dessa imaginação nacional. E aí, o Anderson, ele tem um foco muito nas burocracias, na literatura. Ele abre uma margem para o direito, mas não é muito foco dele lá no Comunidades Imaginadas. No entanto, tem uma historiadora da Revolução Haitiana, que é a Julia Gaffney, que ela tem um artigo justamente pegando o argumento do Anderson sobre a imaginação das comunidades nacionais e dizendo como os textos constitucionais são fundamentais para a construção da imaginação nacional, justamente talvez pela forma como os textos constitucionais articulam a sua linguagem, né? Eles pressupõem uma linguagem comum, uma comunidade comum, ainda que ela não exista, ainda que ela seja fragmentada, ela articula a noção de povo e joga para o futuro. É sempre uma promessa, né? Uma promessa de que anos vindouros, aquela comunidade ainda existirá e será regulamentada por aquelas normas, né? Então, para a gente pensar a nação, pensar a forma como ela se imagina, é importante a gente abordar ou tentar interpretar esses textos constitucionais. Portanto, à luz dessa ideia de imaginação nacional, eu vou lá e mergulho nos textos haitianos. Obviamente, dialogando com uma literatura que, nos últimos anos, se valeram muito desses textos para pensar a realidade haitiana, né? E aí, não só a Julia Gaffney, mas especialmente também a Sibeli Fischer, que é uma outra historiadora, uma crítica literária também norte-americana, que estudam Haiti e pensam como aquelas experiências constitucionais e o texto constitucional haitiano, os textos constitucionais haitianos, articulam uma outra forma de pensar a modernidade, especialmente pensar a modernidade, valendo a linguagem constitucional, a partir da perspectiva dos ex-escravizados. Portanto, essa é mais ou menos a minha abordagem metodológica, né? Valer dos insights do Anderson para enxergar, e trabalhar os textos constitucionais do Haiti.
Marcos, um ponto já, ainda na introdução, mas que tu desenvolve no decorrer do artigo, é que tu fala que depois que veio a Revolução Haitiana, ela meio que foi disruptiva em toda a região e mudou a geopolítica global, porque agora todos os estados estavam preocupados. E aí, eu vou ser o próximo? E aí, quantos negros eu posso ter sem ocorrer risco da galera me esquartejar aqui e tomar conta do meu local? Vamos passar nesse momento, porque eu gostei muito do insight que tu trouxeste de que esse redesenhamento de fazer com que a política, a economia global daquela região precisasse se adequar à nova realidade, aos novos perigos, para poder se manter íntegra.
Exatamente, Davi. Essa é boa parte nessa, né, repercussão do Haiti e como é que ela conforma ali a gestão da escravidão atrelada à linguagem constitucional nos anos seguintes, ao término da Revolução Haitiana, é a base das minhas investigações, tanto do mestrado, né, que rendeu um livro, e também do meu doutorado, que eu defendi há 2 anos atrás, e que provavelmente vão estar também agora num livro que está saindo pela Fósforo, alguma dessas reflexões sobre a Constituição Brasileira de 24. Por quê, né? Por que que essa é a questão que é fundamental, né? Nós, juristas, temos muito a noção compartilhada por nós, que o constitucionalismo ele tem como base a noção de cidadania, as noções de liberdade e igualdade, que elas são noções universalizáveis, que elas, como o Benedict Carvalho Neto, aqui da UNB, coloca, elas abrem para o futuro para que novos grupos possam se incluir ou disputar aquela linguagem, né? E, de certa forma, a linguagem constitucional está possibilitando isso no momento em que ela surge. Porque os haitianos se valem da noção de cidadania, de igualdade e liberdade, justamente para reivindicar a sua humanidade e reivindicar uma reorganização política daquele território. E isso vai repercutir para o mundo. Quando a gente pega os debates parlamentares em Cadiz, em Lisboa, lá no Rio de Janeiro, na Assembleia de 23, há sempre o medo de como a manipulação daquela linguagem explosiva, que é a linguagem liberal do final do século XVIII, ela pode ser apropriada por outros setores que não aqueles que estão no topo da pirâmide da dominação. E, em realidades como a brasileira, no qual a população escravizada era mais da metade do país, era cerca da metade do país, melhor dizendo, havia muito esse medo. O medo de que a maneira como você manipulasse a noção de cidadania pudesse, de alguma forma, incendiar as senzalas. Incendiar senzalas, incendiar a população negra livre nas cidades, incendiar os quilombos. E um grande exemplo, né, que é o que eu estudo na minha dissertação, é, por exemplo, a discussão sobre cidadania lá na Constituinte de 23, brasileira. Qual que é o paradoxo ali, Davi? Tentando sintetizar o que está ali nas 200 páginas da minha dissertação. Mas quando começam os debates sobre cidadania em 1823, lá em setembro de 1823, há um grande temor sobre para onde aquela discussão pode levar. De um lado, está ali a posição do Silva Lisboa. O Silva Lisboa vai dizer: temos que conceder a cidadania para os africanos, porque se a gente não conceder a cidadania para os africanos, eles vão pegar em armas e vão colocar abaixo o sistema escravocrata. Do outro lado, tem a posição do Marcel da Costa, que dizia: nós não podemos conceder a cidadania aos africanos, pois caso concedamos essa cidadania, aí que eles vão achar que esse país é deles e eles vão tomar o poder. Qual era o exemplo que as duas posições antagônicas se valiam? O Haiti. Veja o que aconteceu no Haiti. Lá, a dureza da...
O medo era o mesmo,
Era o
apesar das
medo, era o
posições serem
mesmo.
diferentes.
Exatamente, o medo era o mesmo. Se não dermos cidadania, acontece o que aconteceu lá no Haiti. Se dermos, eles vão querer mais e vão querer tomar o poder. Então, essa era a grande mediação. E aí, quando a gente olha, por exemplo, os resultados da Assembleia Constituinte, ela fechada lá no final de 1823, com Dom Pedro I, mas o Marcel da Costa, que é um desses contendores, ele vai ser aquele a grande mão pesada, ele vai ser chamado por Dom Pedro I para escrever, a ser o principal escritor do texto que vai ser a nossa Constituição otorgada de 1824. E quando a gente olha lá na nossa Constituição de 24, o que que está escrito? No artigo 6, inciso 1º: são cidadãos brasileiros os libertos nascidos no Brasil. E a gente pode olhar como muitos nós olhávamos, né? E olhar, pô, que Constituição liberal dando cidadania para os libertos, nascidos no Brasil. Mas por que que tem esse dispositivo? Era justamente que havia um medo que se você rejeitasse a cidadania para os libertos pegariam em armas, tal qual eles fizeram no Haiti, e fariam uma revolução. E levando em consideração que os libertos no Brasil eram cerca de 300 a 400 mil pessoas naquele momento, um
Deixa eu.
país de 3 milhões.
Marcos,
Diga aí,
eu
Davi.
me lembrei aqui do Han Herschel, naquele Rumo à Juristocracia, que ele fala que o que levou ao entrincheiramento das cortes como destaque no, 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 nos desenhos constitucionais atuais foi um uso por parte das elites políticas de se manter no poder, dando pequenas concessões para o povo. Eu lembrei, na hora que você estava desenhando isso aí, me pareceu muito isso. É o quê? O establishment político, ele diz o seguinte: ele aí, ó, para a gente manter o que a gente tem, vamos dar uns quebradinhos aqui para a galera, para eles ficarem alegres e não pegar em armas.
E de certa forma, Davi, tem um pouco esse cálculo, e é bom pensar, né? Os libertos, a população negra, naquele momento ali de 1823, 1824, estava pegando em armas, né? A gente já tem um grande debate historiográfico de como as classes subalternas participaram do processo de independência e de como, a partir do início do século XIX até a década de 30, né, quando depois vai se estabilizar ali a hegemonia saquarema, a gente tem um Brasil muito. Num verdadeiro vulcão social, né? Tem, obviamente, na cúpula do poder político, disputas entre liberais, entre concepções mais federalistas e mais unitárias do Estado-nação, tem as disputas entre as províncias, mas é um caldeirão também, porque os setores populares estão disputando naquele momento. E há o debate historiográfico que mostra, né, como o momento da independência, pela população negra, vai ser apropriado. Vai haver um momento de crescimento dos quilombos. Vão aproveitar ali os conflitos entre brasileiros e portugueses para aumentar as fugas das plantations. Muitas pessoas negras vão se inscrever nas tropas, nos batalhões, seja nos batalhões ali favoráveis a Portugal, nos batalhões brasileiros, aproveitando ali, se você se inscrevia no batalhão e ganhava sua liberdade, e depois que você se inscrevia e ganhava sua liberdade, estava com arma nas mãos, você não queria voltar para trabalhar na plantation. Essa população que está saindo da plantation havia um mês, se você negasse a cidadania dela na Constituição, ela, já armada, iria reivindicar isso por meio da luta política concreta, colocando em risco o sistema escravocrata. Portanto, havia um cálculo muito grande, especialmente olhando para o Haiti, porque no Haiti, justamente o que possibilita a revolução é a união entre os setores escravizados com os setores de pessoas negras livres, né? É o grande virada do final da revolução. Portanto, era esse cálculo que estava colocado ali a todo momento durante a nossa independência. E aí, o que eu investigo, finalizando esse momento da fala, é que não estava só colocado no Brasil. Lá na minha tese de doutorado, né, eu estudo o Brasil, mas também estudo o norte da América do Sul, né, ali Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá, especialmente a Colômbia. E era o grande medo das elites latino-americanas como Bolívar. Ele tinha o medo da pardocracia. O que que era a pardocracia para o Bolívar? Era justamente o medo, se você negar. Você desse muita cidadania para os pardos, para os negros livres, eles se juntariam àqueles negros que estavam nas senzalas e fizessem algo tal qual aconteceu no Haiti também. Então era um medo compartilhado que está nas origens ali do nosso constitucionalismo latino-americano no início do século XIX e conforma a nossa forma constitucional.
Marcos, tem um ponto já que segue ainda essa tua última fala, que tu coloca que a escravidão, e aqui eu preciso fazer o disclaimer para ti, mas quem me acompanha já há tempo já sabe. Eu tô no campo do espectro liberal ali, uma galera mais que gosta de Amartya Sen e John Rawls. É, quando tu diz, né, o liberalismo ele não é antagônico à escravidão. Eu já vi uma crítica parecida pro professor André Coelho, lá da UFRJ. Ele disse, olha, as pessoas dizem que o liberalismo enriqueceu o mundo, mas assim, né? O liberalismo enriqueceu o mundo a custo de pilhagem e de genocídios que aconteceram ali, que era tirado da África e carregado para a Europa, e a Europa não precisava pagar mão de obra e não precisava pagar insumos, porque tudo saía de graça, né? Entre grandes aspas aqui. Nesse ponto, eu sou completamente de acordo com a crítica. Eu acho que se os liberais eles toleraram isso daí, eu acho que isso é uma grande mancha no liberalismo, porque da mesma forma que a gente pega que o pessoal dos liberais, eles gostam de pegar o socialismo e eles dizem, ó, socialismo sempre descamba em violência, em coisa. Porra, tu pegar a história do liberalismo também. Então vamos nós, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Vamos fazer a César o que é de César. Mas aí eu quero te falar, de que ponto tu tá falando, de que ponto teórico ou filosófico tu tá falando dessa inconsistência? Porque filosoficamente, pelo menos, o liberalismo ele não tem essa compatibilidade com a escravidão. Então, te peço que tu explique melhor essa fala.
A gente teria que fazer outro podcast, Davi. Mas assim, o que eu acho que é interessante, né? Acho que para a gente pensar, né? Pegando a dimensão do liberalismo, tentando andar entre a história e a teoria política, que é a forma como eu gosto de pensar as coisas, né? E aí eu acho que o que eu acho que é interessante, a virada ali do século XVIII, século XIX, é bem interessante para a gente pensar essas dinâmicas internas do liberalismo, né? Ou dos liberalismos. Não sei se você notou na minha fala, numa das duas falas anteriores, que eu disse, né? Como é que os princípios liberais eles eram revolucionários ali, num contexto em que eles poderiam ser apropriados por diversos setores, e aí estavam sendo apropriados muitas vezes por setores subalternos. E eu acho que há uma grande tradição que deveria ser resgatada pelos liberais mais convictos, justamente esse liberalismo popular que existe desde as origens do liberalismo, que foi muito forte aqui na América Latina. Tem um professor que estuda as insurgências atlânticas que ele vai dizer, né? Talvez nenhum lugar no mundo ao longo do século XIX o liberalismo foi mais popular e mais democrático na América Latina, justamente porque ele estava sendo apropriado por setores populares e setores ex-escravizados. Agora me fugiu o nome do professor, mas que ele vai dizer isso. Então, tem toda uma tradição subterrânea do liberalismo que foi feita por setores populares, muitas vezes setores negros, né? Setores libertos, setores ali ex-escravizados. Mas o que que eu acho? Está instável aí, Davi, na minha internet, que apareceu aqui a mensagem.
Luiz Gama, né? Um exemplo
Luiz
que a
Gama
gente
é um
tem.
exemplo dessas pessoas. A gente pode citar, por exemplo, lá na Colômbia, o José Prudêncio Padilha, que é um revolucionário negro, grande almirante da independência colombiana, que vai ser depois linchado no final já das independências. E a gente pega, inclusive, a própria retórica do Toussaint Louverture, quando ele se vira para a força revolucionária e se vale da retórica liberal para dizer: mas vocês não são os revolucionários? Não são vocês que apontam que todos merecem liberdade e igualdade? Por que que vocês continuam querendo nos escravizar? Então, ele se vale ali daqueles princípios, daquela linguagem aberta, tendente à universalidade, para justamente apontar as contradições internas desses princípios. O que que eu acho que é interessante, Davi? De fato, há vários liberalismos. E, dentro da própria teoria liberal, se a gente pega autores como, por exemplo, o próprio Locke, a escravidão não é incompatível. A gente pega o segundo tratado do governo civil. A forma como Locke muitas vezes vai argumentar a necessidade do contrato social é justamente a defesa da propriedade. E muitas vezes a defesa da propriedade no sentido quase que absoluto do termo. E dentro do segundo tratado do governo civil, uma das poucas exceções que o Locke vai fazer a justificativa de uma defesa da pena de morte e da própria escravidão é justamente a defesa absoluta da propriedade, por base da ideia do contrato. Portanto, há uma contradição desde as origens do contratualismo e, consequentemente, do liberalismo na sua defesa da propriedade, que permite, posteriormente, o uso pelas elites senhoriais justamente das ideias liberais, o que vai acontecer, por exemplo, no Brasil Império e no sul dos Estados Unidos. Tem um texto, eu finalizo um pouco a argumentação, que é um texto clássico, que é A Escravidão entre os Dois Liberalismos, do Alfredo Bose, né? Um texto que ele escreve ali no início dos anos 80, que depois vai fazer parte do um capítulo do Dialética da Colonização, que ele vai falar: no século XIX, ninguém mais foi mais radical defendendo o liberalismo do que a classe senhorial brasileira e do que a classe senhorial do sul dos Estados Unidos. Eram os grandes intérpretes ali do liberalismo nas Américas. Portanto, tem esse paradoxo. E o que que eu acho, assim, aí pensando nessa mediação entre história e teoria política? É um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias ele está sendo disputado na materialidade histórica. E
Conceitos
cabe.
essencialmente disputados, né?
Exatamente, cabe na nossa conjuntura histórica, especialmente porque nós temos uma liberal no Brasil bastante autoritária e conservadora, aqueles que são liberais democráticos, resgatar aqueles que foram liberais republicanos e liberais democráticos no passado. E nesse país, em geral, foram os grupos subalternos e não as nossas elites políticas, né? Você citou, por exemplo, aí o nosso digníssimo Luiz Gama, ou a gente pode citar um outro, que era um liberal monárquico, paradoxo, né? Que era o André Rebouças, lá no século XIX também. Então, para a gente pensar isso um pouco, né? Falei para caramba, não sei se ficou
Que é
confuso.
isso, não, de forma alguma. Basicamente, Marcos, foi a impressão que eu tive quando eu li, quando tu disse que, olha, o liberalismo, porque foi a mesma inquietação que eu tive com a frase inicial. Quando eu continuei a leitura, a extração que eu tive daquilo ali, ele, olha, o liberalismo. E aí, se eu fosse colocar um grande parêntese, seria o liberalismo naquele estado de que as pessoas não enxergavam o negro como pessoa, não é incompatível com a escravidão. Pode ser hoje, mas no estado que estava ali, no estado que a galera pregava, que os grandes ideólogos pregavam, ele não tinha essa incompatibilidade filosófica total. Ele, aliás, né, como você colocou, colocava, às vezes, era até aliado desse projeto. Mas, Marcos, para a gente dar um ponto agora, e a gente vai para o ponto 1. Tudo isso foi a introdução do teu artigo, né? A gente vai agora para o ponto 1. E para o ponto 1, que a gente vai discutir a inserção de um léxico próprio de direitos humanos dentro da Constituição do Haiti, eu pego aqui para a gente começar, que eu tinha citado lá atrás, a declaração que é colocada dentro da Constituição, porque é muito parecida, parece muito inspirada. Na frase do Jefferson, né? Que é, nós consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são dotados de iguais direitos pelo Criador, entre os quais a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. A diferença é que quando eles praticamente repetem essas ideias na Constituição haitiana, elas vêm com uma substância completamente diferente, né? E eles vêm, ó, na presença do Ser Supremo, diante de quem toda a humanidade é igual, e que espalhou tantas espécies de criatura na superfície da Terra com o fim de manifestar sua glória e seu poder pela diversidade de suas obras, na presença de toda a natureza, por quem fomos tão injustamente e por tanto tempo considerados filhos proscritos. E aí eles vêm apresentar, né, o preâmbulo da Constituição haitiana. E aí eu te passo agora para tu dar essa introdução sobre como é que os haitianos, dentro dessas primeiras constituições, não foi só uma, né? Começaram a introduzir um novo léxico, que inclusive apresenta seis elementos desse novo léxico no constitucionalismo moderno.
Show, Davi. Só antes de entrar, Davi, que eu citei um autor que eu tinha esquecido na hora o nome, mas é o James Sanders. Ele tem um livro chamado As Vanguardas do Mundo Atlântico. E ele vai tratar justamente dessa apropriação dos ideais liberais republicanos pelas classes subalternas na América Latina. Você que é uma pessoa liberal, acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro. James Sanders é um baita historiador do nosso continente. E aí, entrando nessa para a gente conversar sobre essa questão da linguagem e dos positivos constitucionais, né? Lá você citou o livro da Letra da Lei, agora também está me fugindo os
Linda
nomes, cara,
College,
da Linda
Princeton.
Colley. Eu vi uma resenha desse livro recentemente lá, foi até publicado, então esquecendo o nome dos autores, da autora. Que ela vai dizer, né? Entre os grandes textos constitucionais, aqueles que tem uma linguagem bastante única e singular, está lá a Declaração de Independência Haitiana, de 1804, e também ali as primeiras constituições haitianas. O que eu acho que é interessante, né, amigo? Citando um pouco já ali na Constituição de 1801, que foi o preâmbulo que você leu, escrita pelo Toussaint. Algo que é muito presente, e acho que a gente quase que sente na Declaração de Independência do Haiti, isso é bastante evidente, está expresso no texto, mas que é lidar com essa presença bastante avassaladora e visceral do escravismo no mundo. É uma Constituição que está preocupada ali em lidar concretamente, não só na linguagem, mas no arranjo constitucional dos seus dispositivos, com essa presença por todo o mundo atlântico. É um enclave anti-escravista diante de realidades no qual a escravidão não só se mantém, mas como está, então, naquele momento, em expansão. Portanto, algo que está nesse trecho que acho que é muito interessante para a gente já começar a entrar nesse assunto, que é o que a Fischer chama a atenção. Ao mesmo tempo que se vai da linguagem liberal constitucional, que ela é universal, ela está afirmando ali a dignidade de todos os seres humanos, ao mesmo tempo ela coloca o elemento da diferença. Coloca ali a ideia dos proscritos, ou daqueles que até muito pouco tempo atrás não eram reconhecidos como humanos. Essa forma bastante particular de articular o universal com uma particularidade oriunda ali de um passado bastante próximo de ser desumanizado é algo que atravessa o constitucionalismo haitiano. É como se tivesse uma mensagem muito concreta de que, para nós realizarmos as promessas universais do constitucionalismo, nós não podemos apagar ou esquecer o presente e o passado de horror que conforma a história moderna. Isso é muito comum, a linguagem haitiana, não só na forma como está sendo escrita, na forma da poética constitucional haitiana, como eu gosto de chamar, mas também na articulação dos dispositivos, na própria organização das constituições. Por exemplo, a própria imagem, né, a metáfora da escravidão, que é muito comum ao próprio liberalismo. Lá nas constituições haitianas, a escravidão é um princípio material de organização do Estado. Se organiza o Estado para que não haja mais escravidão ali. Não só que não haja um processo de escravização interno, mas para se defender das potências externas também. Portanto, essa é a beleza, podemos assim dizer, dessa linguagem. E aí eu acho que tem uma outra dimensão, dialogando um pouco com a Linda Colley, mas indo um pouco além, e aí está na minha tese de doutorado, está num artigo aí já pronto para ser enviado para a revista, de que a linguagem constitucional haitiana, a poética constitucional haitiana, ela também se vale, Davi, de um princípio formal, de uma construção estética muito cara à linguagem da diáspora africana. Se você pega, por exemplo, o poeta que escreveu a Declaração de Independência do Haiti, que é o Boas Antoner, vou ler uma frase dele aqui para você pensar como é que é expressiva a linguagem. Ele diz, né? Para nossa Declaração de Independência, devemos usar a pele de um homem branco como pergaminho, sua caveira como tinteiro e o sangue como tinta, uma baioneta como caneta. Ou seja, tem uma expressividade, tem uma voracidade, uma crueza muito grande, né? E isso é de 1804. Não sei se você já chegou a ler o Fanon, mas parece muito com a linguagem fanoniana. É uma linguagem bastante perfurativa, bastante concreta. Ela tenta trazer ali a violência do embate colonial, da violência racial, como uma linguagem revolucionária contra a ordem do mundo. E isso é muito comum na linguagem constitucional haitiana e na linguagem da Declaração de Independência também. É como se ela antecipasse o princípio formal da diáspora africana, vai se tornar muito comum, por exemplo, no Fanon, mais recentemente no rap, numa linguagem constitucional. Essa crueza e essa concretude, podemos assim dizer, né? É como se não houvesse, e aí eu finalizo um pouco a minha exposição nesse sentido. É como se não houvesse muito espaço, por mais que se valha disso também, para as abstrações, para as metáforas. O Haiti está ligando com problemas concretos. Não tem espaço para meia conversa. Não tem espaço ali para floreios. Está lidando com a possibilidade de genocídio, com a possibilidade de recolonização, com a própria escravidão. Então, a linguagem constitucional, a linguagem da independência, tem que ser concreta, tem que ser crua nesse mesmo sentido. E aí, para pensar um exemplo mais concreto, como exemplo mesmo, eu gosto de brincar um pouco nas minhas aulas de direito e literatura. O constitucionalismo haitiano do início do século XIX é como se você estivesse pegando a Carolina Maria de Jesus para ler. É como se lá, lendo o constitucionalismo haitiano, você consegue sentir a realidade da escravidão. Quando você lê a Carolina Maria de Jesus, nessa crueza dela, você consegue sentir a fome. É isso que os haitianos querem mostrar para o mundo ali, com a forma como eles escrevem a linguagem constitucional. Enfim. Não sei se foi uma grande viagem, Davi, mas pegando um pouco aí dessa dinâmica.
Espera só um momento que a gente volta já.
Fala galera, tudo bem? Galera, tô interrompendo seu episódio rapidinho para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador do Ouse Saber, curso preparatório para concursos, que é um parceiro aqui do Onze Supremos. Eu tô aqui hoje só para te dar um recado rapidinho para dizer que o Ouse se orgulha bastante de empregar muito trabalho, muita energia, muita dedicação para fazer materiais de excelência, materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos, para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no @ousesaber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
Esse tem um ponto que é determinante, que inclusive tu colocas no resumo, que são as seis expressões, que são seis elementos que são colocados nessas constituições, que eles são inovações no léxico constitucional mundial. Vamos tratar de cada um com calma. O primeiro deles é a universalidade, os direitos universais, né? A universalidade dos direitos dos negros.
Que é esse primeiro, né, Davi? Como vou tentar ser breve e objetivo em cada um, porque são seis. O que é interessante, né? O MIBEMB, que é um dos filósofos camaronês mais lidos no, nos últimos tempos,
Necropolítica,
ele,
né?
da necropolítica, e o Mbembe articula no Crítica da Razão Negra a ideia do devir negro do mundo, né? Que ele vai dizer que sobre o signo negro se condensaram todos os horrores praticados no mundo moderno. Ele chama de devir negro porque ele pressupõe que, da forma como nos articulamos como sociedade, cada vez mais outros grupos humanos vão ser tratados como negros, né? Precariedade da vida, exílio, violência e tudo mais. Portanto, o negro, durante a escravidão e o tráfico negreiro, o colonialismo, foi esse símbolo ali da perversidade. Ele foi ali onde é que se condensou a desumanização. E aí, o que que os haitianos fazem quando eles vão lá declarar quem são os cidadãos haitianos? Não só os nacionais haitianos, mas também os cidadãos, ou seja, aqueles que têm os direitos políticos. Eles vão dizer, né, lá, por exemplo, no artigo 14 da Constituição de 1805, os haitianos serão conhecidos adiante pela denominação de negros. O que que é interessante nisso, né? Eles atrelam a identidade nacional, o ser nacional haitiano, ao negro e concedem cidadania ao negro. Eles usam aquilo que foi o símbolo de desumanização do colonialismo justamente para afirmar a universalidade dos direitos. Está justamente nessa mediação entre o universal e o particular. É como se eu fosse necessário para universalizar a igualdade e a liberdade, eu tivesse que partir do pressuposto justamente daqueles que foram mais humanizados até então. E o que que é interessante, Davi? Quando a gente pensa em negro, o nosso imaginário, ele está tão já sedimentado na ideia colonial que, obviamente, na hora a gente vai associar a pele, a cor da pele. E, de fato, os haitianos estão se valendo disso. Eles não estão abstraindo o negro. O negro é justamente as pessoas que, por causa da sua cor de pele, são rapidamente associadas a um lugar de subalternidade. Eles querem ressignificar isso a partir da linguagem constitucional. No entanto, as constituições haitianas também concedem cidadania para aqueles europeus, como poloneses, que participaram da guerra contra a França. E o que que é interessante? O polonês que participou da guerra contra a França, ele é um nacional haitiano. Um nacional haitiano, logo, ele é cidadão também haitiano. E, consequentemente, o polonês de pele branca, ele é o quê? Ele é negro também. Portanto, há uma brinca, é como se fosse um joguete com termo negro para ressignificá-lo. E, ao mesmo tempo, o ressignificando, você transcende ao seu próprio vínculo à pele das pessoas. Portanto, esse é o primeiro movimento, que eu chamo de direitos universais do negro. É como se você, para pensar em direitos universais, você tem que partir justamente daqueles, como Fanon dizia, que foram colocados na zona do não ser. Não há como a gente pensar em humanidade partindo justamente de uma ideia de humanidade que foi aquela que colonizou os outros, mas justamente daqueles que viveram fora do que se entendeu como humanidade hegemonicamente. E é isso que os haitianos, de certa forma, estão fazendo ali.
O segundo já se conecta diretamente com ele, que é a materialidade da escravidão, né? Eles não querem deixar o passado para trás. Eles dizem assim: olha, os nossos documentos constitucionais, eles vão reconhecer o que aconteceu. A gente não vai varrer isso aqui para debaixo do tapete e começar daqui para frente.
Exatamente. O que é interessante, né, também, para a gente pensar? A gente está até conversando sobre liberalismo, né?
Direito à memória também entra aqui, né?
Exato. A escravidão, ela é uma das metáforas mais fortes ali da filosofia política moderna nos seus primórdios, né? Tá no debate liberal, tá nos contratualistas também. Por que que é necessário uma organização política justamente para evitar regimes como o um regime que possibilita a escravização de seres humanos pelos outros? Enfim, ela muitas vezes é mobilizada como uma metáfora. Seja uma metáfora para expressar a sociedade, a comunidade política, pré-contrato, por exemplo, ou para expressar também o movimento de libertação da subjetividade. Tá? Por exemplo, lá na fenomenologia do espírito, do Hegel, né? A dialética do senhor e do escravo e tudo mais. O que que os haitianos estão fazendo? Logicamente que eles vão se valer da escravidão, mas não é metafórica. A escravidão não é uma metáfora, não é um lugar para se pensar ali certos fundamentos éticos da comunidade política. A escravidão é uma realidade. Os haitianos lidaram, fizeram uma revolução contra ela e estão lidando no início do seu Estado independente com ela ali ameaçando o próprio país independente. O que que é interessante? Portanto, os haitianos pegam a escravidão e, no seu rechaço a esse regime, organiza o Estado justamente para que ali não haja novamente um processo de dominação do ser humano pelo outro baseado na servidão. E isso está logo ali nos artigos 3º e 4º, por exemplo, da Constituição do Toussaint, que é a primeira, ainda pré-revolução de 1801, que é organizar o Estado, construir nossas noções de igualdade, de liberdade, as nossas instituições políticas para que não haja mais escravidão. Um princípio fundante do Estado. É como se, rechaçando a escravidão, eles inscrevessem o abolicionismo como princípio estruturador da organização do Estado. Que é o que está escrito lá, é o que você leu, né? Não haverá escravos nesse território, a servidão está abolida para sempre. Aqui todos os homens nascem, vivem, morrem livres e franceses, como franceses porque não tinham ainda feito a independência. Todos os homens, não importa qual for sua cor de pele, podem ser aqui admitidos a qualquer emprego. Isso é muito radical, porque é você positivar na letra da lei de que não pode ter escravidão. E o nosso Estado se organiza nesses fundamentos. Não é uma abstração. É algo da ordem prática, da pragmática constitucional.
O ponto seguinte, tu tratou ele de passagem, numa das falas anteriores, que é falando da cidadania diaspórica.
Exatamente, Davi. No constitucionalismo moderno, a cidadania, e até hoje continua assim, ela é muito concedida baseada em dois critérios, né? Que é o ius soli, você nasce num território, consequentemente você é cidadão daquela comunidade, ou ius sanguine, né? Você é descendente de uma pessoa que nasceu em determinada comunidade política e, portanto, você pertence a ela. O que que os haitianos fazem naquele momento? Eles possuem o ius soli e o ius sanguine, mas também eles têm um terceiro critério, que é o critério que sobredetermina os demais, que é a ideia de que ser cidadão haitiano não é só você ter um pai ou uma mãe haitiana e ou nascer no território haitiano, mas também todo aquele que potencialmente foi vítima do colonialismo, no momento em que ele ingressa no Haiti, ele se torna cidadão haitiano e, consequentemente, ele se torna também negro. O que é interessante, né? Vou ler o dispositivo para a gente pensar. Lá no artigo 44 da Constituição de 1843, mas isso está também na Constituição de 1816 e tudo mais. Todos os africanos, indígenas e aqueles de seu sangue, nascidos nas colônias ou em países estrangeiros, que venham a residir na República, serão reconhecidos como haitianos. Ou seja, todos aqueles que potencialmente foram vítimas do colonialismo, chegando no Haiti, se tornam cidadãos haitianos e, consequentemente, se tornavam negros. E isso, de novo, não está atrelado à tese da PEC, está atrelado ali a ser alvo de uma violência que se esparramava pelo mundo, que era a violência colonial. Portanto, o interessante desse conceito, e aí que eu acho que é a radicalidade dele, é que ele transcende, de certa forma, não só as formas clássicas de concessão de cidadania, mas muito ali do que arcaico ou pré-moderno se introduziu de uma maneira quase que indireta dentro do constitucionalismo, que essas são as noções de terra e sangue. Os haitianos transcendem isso. É uma cidadania fundada ali na história política, fundada ali nas relações de poder, e obviamente concedendo justamente para aqueles que foram vítimas das estruturas escravocratas e coloniais. Tanto acho que essa é uma questão bastante interessante, assim. Eu acho que é um dos conceitos mais potentes, podemos assim dizer, do constitucionalismo haitiano pós-revolucionário. E, Davi, tu me permite
Claro, fique à
uma.
vontade.
Eu acho que, até escrevi isso recentemente, né? Eu acho que é uma potência muito grande, né, Davi? Porque a gente vive num contexto bastante tumultuado, muito bastante tumultuado, bastante particular da humanidade, né? Com guerras se esparramando, com um contexto de exilados, de povos não podendo ficar nos seus territórios. A gente vê
E esse
o que tem
ponto,
acontecido.
Marcos. É,
Diga
desculpa
aí.
te cortar, mas esse ponto que tu tá falando é inclusive uma das principais preocupações de muitos cientistas políticos. Se você pegar o último, com todas as ressalvas que as pessoas podem ter a eles, o último livro do Levitsky e do Ziblatt, que foi traduzido terrivelmente por questões de marketing, né, como salvar a democracia, eles reforçam o debate. Eles dizem: o debate mundial hoje é que o mundo está cada vez mais globalizado. Os cidadãos são cada vez mais cosmopolitas, ou pelo menos são cidadãos do mundo, né? As antigas unidades homogêneas de povos, elas estão caminhando para desaparecer, ou pelo menos para serem reduzidas a um ponto muito, muito grande, De que elas não são mais maiorias em um território. E aí elas não têm mais dominação sobre aquele território do ponto de vista de raça, etnia, cultura. E se a gente não conseguir lidar com isso daqui, a gente vai ter problemas de. Que eu acho que o principal sentimento, a principal palavra que traduz essa ideia é um ressentimento de pessoas, de grupos que estão perdendo espaço para esse novo status quo mundial.
Exato. E acho que essa é a questão interessante, né? Até retomando um pouco. Deixa eu ver que se a internet ficou instável aqui, mas voltou. Eu acho que é até interessante retomando o ponto do Mbembe, né? Quando a gente analisa o mundo, porque essa noção de fragmentação, essa noção de você estar desorientado, você não se sentir pertencente ao território, a população negra, de certa forma, viveu isso desde os primórdios da modernidade. E hoje, cada vez mais, o mundo caminha para essa noção um pouco da passagem, como o Mbembe fala. E os haitianos estão pensando numa forma de articular o léxico constitucional justamente a esses problemas nevrálgicos do mundo moderno, né? E por isso que eu acho que é tão potente a ideia de estado diaspórica, porque, inclusive, ela quase que ela borra um dos conceitos que é uma das maiores aporias do direito internacional, que é a noção de refúgio. O Haiti não tem refugiado no Haiti. Não faz sentido você falar em refugiado, porque é aquele que teve que sair do seu território por qualquer tipo de violência, teve que emigrar do seu território, ele vindo para o Haiti, ele será abraçado como um cidadão. Por isso que eu chamo lá de cidadania diaspórica, né? E cidadão no sentido que vai ter todos os direitos políticos e civis que eram concedidos pelas constituições. E isso, Davi, é importante porque parece uma coisa assim, meio que abstrata demais, né? Mas, por exemplo, o Haiti, no início ali das suas primeiras décadas pós-revolução, o Haiti conseguiu fazer emigrar dos Estados Unidos cerca de entre 6 mil a 13 mil pessoas que eram escravizadas, e os haitianos negociavam com o governo norte-americano, concedendo prisioneiros de guerra franceses em troca de escravizados ali do sul dos Estados Unidos. E esses escravizados, quando iam para o Haiti, se tornavam cidadãos. Portanto, tem uma dimensão pragmática também. Não é só uma beleza do dispositivo constitucional, mas também tem uma noção de intervenção nas relações diplomáticas da época também.
Marcos, propriedade abolicionista é o quarto elemento.
Show. Vamos pensar, né? O que que eu quero dizer com propriedade abolicionista? Quando a gente olha, Davi, as constituições lá do século XIX, todas elas estabelecem ali o direito de propriedade, né? E, em geral, elas estabelecem de uma forma, como diria o Celso Furtado, um pouco quase que fundamentalista, né? Se a gente olha a nossa Constituição do Império, lá no seu artigo 179, inciso 27, se não estou enganado, onde está a nossa Carta de Direitos Fundamentais, lá no último artigo da Constituição, vai dizer, né? É garantido o direito de propriedade em toda a sua integridade. E aí tem uma exceção apenas para fins de desapropriação e tudo mais. Mas o que que isso está dizendo? É quando você coloca que o direito de propriedade é garantido em toda a sua integridade. O que que você permite com essas constituições? Permite justamente mobilização desses dispositivos para defesa da propriedade escrava. O Brasil do século XIX, quando tinha lá no artigo 179 da Constituição, dizer que a propriedade será respeitada em toda a sua integridade é justamente constitucionalizar o direito dos senhores sobre os seus escravos. O que que os haitianos vão fazer diante disso, né, de que o léxico constitucional daquele momento permitia justamente, por meio do direito de propriedade, a permanência das relações escravocratas? Eles vão dizer que a propriedade é o direito de usufruir e dispor do próprio trabalho e indústria. Eles vão colocar uma pequena entre vírgulas para dizer que a sua riqueza é aquela oriunda do seu trabalho, mas não pode ser a partir da exploração absoluta do trabalho alheio. Portanto, era uma forma, dentro do direito de propriedade, de garanti-lo, mas ao mesmo tempo afastar a hipótese da escravidão, que era justamente o que as demais constituições daquele momento permitiam. E no caso brasileiro, isso é muito notório, né? Quando, por exemplo, os Saquaremas, né, que é a grande vanguarda da classe senhorial brasileira, vai tomar o poder do Estado a partir de 1868. Boa parte da retórica deles era constitucionalista. Eles diziam: nós defendemos a ordem, defendemos ali as liberdades econômicas e defendemos a propriedade. Defendemos a Constituição, portanto. Mas justamente baseado nessa permissividade que o direito de propriedade, tal qual estava constitucionalizado, dava à escravidão. E os haitianos afastam isso logo de cara, e por isso que eu brinco um pouco, né? Que é uma percepção abolicionista do direito de propriedade, no sentido de abolir a escravidão.
Próximo elemento é o princípio do solo livre, né? Você tinha falado que a gente saiu de sangue, solo, e agora a mudança radical para só solo e independente da raça, da cor da pele, de raça que você pertence.
Exatamente. O que, que eu chamo ali de princípio do solo livre, né? Que é mais do que uma regra, mas é mais a forma como os textos constitucionais estão organizados, dando objetivos para o Estado haitiano, né? O Haiti, quando ele nasce como um país independente, ele é uma realidade isolada. O mundo inteiro permite ainda escravidão, isso é, basta olhar pro lado, né? Cuba aumentando a escravidão, o sul dos Estados Unidos aumentando o seu complexo escravocrata, o Brasil, mesma coisa. O Haiti é um enclave. E o que o Haiti faz como um enclave, né? De que naquele território ele não é permitida a escravidão. No entanto, as constituições haitianas, na forma como elas organizam o próprio Estado, e aí os seus objetivos também, vão fazer que aquele enclave territorial no qual a escravidão está abolida, deve também, dentro, obviamente, das relações de poder, das relações de força da política internacional da época, também fazer intervir para que outros países avancem na abolição. Ou, caso isso não seja possível, de que pelo menos consiga atrair pessoas de outras realidades. E é o que o Haiti faz. Eu citei o exemplo ali, por exemplo, mas citei o exemplo das negociações com os Estados Unidos. O Haiti vai negociar com os Estados Unidos para conseguir atrair cerca de 6 a 13 mil escravizados que se tornarão cidadãos haitianos. O Haiti também apoiará as revoltas patriotas pela independência. É o Haiti que vai prestar apoio ali ao Bolívar depois que a Inglaterra nega o apoio aos independentistas. O que o Haiti faz por meio do Petion, que é o presidente da época do Haiti? O Petion diz: Bolívia, a gente te apoia, a gente concede armas, concedemos navios, concedemos tropas, concedemos dinheiro, máquina de imprensa, mas a gente quer uma coisa: queremos que vocês, a partir do momento que liberem os territórios da Espanha, vocês ponham fim à escravidão. Ou seja, havia uma defesa de que o território haitiano deveria acabar com a escravidão, mas também que a abolição fosse se esparramando para outros territórios. Portanto, era um princípio de organização do Estado, não só internamente, mas também nas suas relações diplomáticas. Era o pressuposto, inclusive, das negociações de apoio e nas negociações econômicas também, obviamente, dentro de um contexto bastante complicado, porque o Haiti muitas vezes se comprometia a não exportar a sua própria revolução. Era algo que permeava as negociações, mas de maneira indireta ele conseguia fazer avançar a pauta abolicionista em outros territórios também.
Marcos, o último elemento, para a gente finalizar esse bloco, é a nação quilombo, que inclusive tu puxa eles como um tópico quase autônomo, que é o terceiro ponto do teu artigo.
Perfeito, Davi. E essa tem a ver com a pergunta que você fez lá no começo, que são as questões metodológicas, né? Muito da minha agenda de pesquisa, Davi, é de dizer que não basta apenas a gente resgatar fenômenos que foram silenciados do passado e também do presente, e também dar centralidade ao racismo. Parte da minha agenda de pesquisa nos últimos anos também é dizer que a gente tem que mudar o cânone epistêmico do nosso pensamento constitucional. A gente tem que incorporar ali produções, reflexões que transcendam aos nossos
Por exemplo,
horizontes.
a ideia de colocar a Revolução Haitiana dentro das grandes revoluções liberais.
Exatamente. Ou, por exemplo, trazer os autores, o pensamento intelectual negro. É um exemplo, né? A gente até estava falando de um artigo que eu escrevi recentemente, da Hermenêutica Semeia.
Tornar do boys mainstream, coisas do tipo, né?
Exato. Então, assim, a gente até estava falando daquele artigo mais recente meu, da Hermenêutica Senhorial, botar o Duoc, que é um cara que a gente sempre lê, e colocar o Machado de Assis, que, ao meu ver, é um intelectual negro, para dialogar. Portanto, a nação quilombo, ela tem como pressuposto justamente essa mudança da nossa epistemologia dentro do debate da teoria política no direito. E aí eu vou trazer o quilombo, que é talvez um dos conceitos de reflexão mais caro ao pensamento negro brasileiro, para pensar o Haiti. Porque o quilombo ele foi tematizado por diversos autores negros ali do século XX brasileiro, né? E eu pego três tematizações, né? Uma, que é a do Clóvis Moura, o quilombo como quilombagem, né? Como praxis insurgente, como luta e desgaste da ordem social excludente. Pego o quilombo como quilombismo, do Abdias Nascimento, o quilombismo como uma reinvenção institucional à luz ali da experiência negra. Especialmente uma reinvenção institucional, uma pragmática mesmo, normativa, na qual o enfrentamento ao racismo seja a ordem do dia. E a terceira concepção, que é a da Beatriz Nascimento, do quilombo como uma reinvenção da justiça à luz ali de princípios afrodiaspóricos. Portanto, eu mesclo essas três concepções, a do Clóvis Moura, uma luta política, do quilombo como reinvenção institucional do Abdias Nascimento e do quilombo como uma nova concepção ética à luz de princípios afrodiaspóricos da Beatriz Nascimento, para dizer que o constitucionalismo haitiano pode ser lido como um constitucionalismo que articula uma nação quilombola. Obviamente, não no sentido histórico, no sentido mais cotidiano de quilombo, mas quilombo como uma categoria política construída por intelectuais negros brasileiros. E, obviamente, a categoria quilombo, construída pelos intelectuais negros brasileiros, dialoga com outras concepções de territórios negros produzidos na diáspora, né? Os palenques colombianos, os marruns do próprio Haiti, e de como é que essa construção intelectual brasileira ajuda a ler a experiência haitiana pós-revolucionária. Portanto, é um pouco essa brincadeira aí que eu faço, né? De como é que a teoria política negra ela pode nos ajudar a aprofundar o entendimento do constitucionalismo haitiano. E não só isso,
Claro,
Davi, posso só falar a última coisa? Não só
claro, 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 por favor.
aprofundar o entendimento, mas uma coisa que eu acho que é bastante interessante, né? Eu acho que a gente compartilha um pouco nesse sentido, que a linguagem constitucional é uma linguagem de imaginação também, né? Eu bebo muito com, talvez, uma das grandes influências, que é o Benedito de Carvalho Neto, de que é uma linguagem constitucional, ela tem a sua resiliência, inclusive, porque ela é uma linguagem de abertura para o futuro. Ela permite a gente sonhar. Você cita lá a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Uma das coisas que eu mais gosto da declaração é justamente que, no final, ela diz, né, a busca pela felicidade. Fazer uma comunidade política que permita as pessoas buscar a felicidade, não só hoje, como no futuro. E isso é um dos princípios basilares do constitucionalismo, né? Essa abertura. E para a gente conseguir torná-lo cada vez mais democrático, a gente tem que também mudar um pouco as nossas possibilidades de imaginação. E a forma como a gente teoriza a própria história constitucional e teoriza o presente constitucional. Portanto, é mais do que olhar para o passado, mas é permitir falar de outra forma do passado também. Permitir fazer novas conexões que abram o nosso futuro também. Então, um pouco nesse sentido também.
Marcos, eu ia abrir para considerações finais, mas essa sua última fala me pareceu bem. Mas ainda assim eu vou abrir, caso você queira acrescentar algum comentário antes da gente entrar no nosso bloco de indicações de leitura, culturais, etc.
Então, Davi, eu acho que tem duas coisas assim, que eu acho que estão muito atrás da minha agenda de pesquisa, e também tudo que eu faço está muito atrelado também à minha experiência, né? Eu sou um professor de direito negro, trabalho com história do direito, direito constitucional, fui estudante cotista, lutei para ações afirmativas na UNB, para no mestrado, no doutorado. Então, tudo está muito atrelado à minha própria experiência, a quem eu sou no mundo, né? E dentro da minha agenda de pesquisa, sempre tem, podemos dizer assim, dois esforços, né, que eu acho que são importantes, né? Um é o trabalho mesmo de fazer a investigação de qualidade, né? Ir nas fontes, cortejar com os autores, reler a nossa história à luz ali dos debates que estão acontecendo em outros campos, como da sociologia, da história, da antropologia, da teoria social de uma forma mais ampla. Mas também eu acho que uma coisa que é importante, nós como intelectuais públicos, né, Davi? Você, por exemplo, com o podcast, é também de fazer se reencantar. A gente vive muito no mundo do desencanto, né? No mundo da desesperança, muitas vezes, né? E particularmente como brasileiros, muitas vezes esse desencanto faz quase um senso comum, né? A gente tem muito para criticar aqui da nossa história, muito para criticar do nosso presente, muito para criticar e achar que não tem solução. Eu acho que uma boa teoria social é uma teoria social que não só aponte as complexidades e as violências da história, mas também que ela seja abertura, que ela inspire muitas vezes, né? E por isso que às vezes, além de trabalhar as fontes, ela tem essa verve um pouco mais ensaística também. É uma coisa de tentar fazer sonhar por meio da escrita acadêmica. Alguns vão criticar dizendo que eu não sou uma pessoa que respeito muitos padrões científicos, mas por outro, prefiro dar as minhas derrapadas, podemos assim dizer, ou meus dribles, como fazia Garrincha, para tentar fazer a gente avançar fora ali dos quadrantes, muitas vezes muito secos da teoria constitucional, né? Não só dos quadrantes muito secos, mas muitas vezes que parece não dialogar com aqueles que vivem fora dos muros das universidades também, né? Então, é sempre nesse esforço. Fazer uma teoria constitucional, podemos dizer assim, encantada, o que faça nos reencantar com o passado, presente e acreditar no futuro também.
Maravilha. Marcos, muito boa a conversa. Agora a gente vai entrar na parte que a gente deixa nossos ouvintes mais sábios, fora o já ter escutado o episódio até aqui, né? Mais sábios e mais pobres, que agora que a gente vai indicar livro e eventualmente filme, o que tiver para indicar de cultura, eu dou o pontapé inicial aqui. O 11, o Jabá é liberado. Então, você pode trazer seu livro, que ele dialoga com essa perspectiva, mas eu já cito aqui o artigo que é o tema da nossa conversa, que é o Constitucionalismo Haitiano e a Invenção dos Direitos Humanos. Eu somo ele um que eu espero que você volte aqui para a gente conversar, que eu gostei muito, tanto da proposta quanto do título. Eu achei muito, muito bacana. Eu gosto de títulos provocativos, que é o Hermenêutica Senhorial, que eu acho que foi o último artigo teu que saiu, que é justamente esse diálogo de uma leitura entre Dworkin e Machado de Assis, fazendo a parte da interpretação. O podcast que eu indiquei do GeoPitz, eu vou deixar linkado os episódios aqui, que são sobre a Revolução Haitiana, para quem quiser entender como foi que aconteceu a história. E o livro, que é referência, que eles usam lá, que é o Jacobinos Negro, que é uma das grandes referências históricas sobre o que aconteceu de 1800, aí, do começo da Revolução até para frente. E agora, suas indicações, por favor.
Ô, Davi, deu uma cortada aqui no final da sua fala, cara. Você tava falando do Geo.
Eu tava o último depois do GeoPitz, eu recomendei o Jacobinos Negros, que foi a referência que eles usam.
Show. Então, para dar umas recomendações, Davi, que pensar em recomendação, né? Um livro que eu gosto bastante, assim, para a gente pensar, inclusive, o campo do direito, é um livro que é um clássico. Eu acho que é sempre importante quando a gente vai pensando em história, né? O que que foi escondido, apagado, o que que, por mais que tenha sido produzido, muitas vezes não chega até nós, né? E aí eu acho que talvez a minha primeira indicação seria um livro de uma das maiores professoras que eu já tive, de vida mesmo, que é a Dora Lúcia de Lima Bertúlio. Um livro chamado Direito e Relações Raciais. Ele foi publicado em 2019, mas ele é fruto de uma dissertação de mestrado defendida na UFSC, lá em Santa Catarina, em 1989, né, um ano depois da nossa Constituição. E é um livro interessante, né, a dissertação, que depois virou 30 anos depois um livro, e aí só já daria uma história, né, por que que a dissertação demorou tanto para sair como livro, mas que estabelece uma agenda de pesquisa para o campo do direito. São vários insights ali que a Dora coloca do ponto de vista da teoria constitucional, da história do direito, da filosofia política, para a gente repensar o direito brasileiro à luz da crítica ao racismo. Eu acho que um outro livro que eu recomendaria é esse que eu estou lendo aqui. Eu vou recomendar um livro que eu estou lendo da visão, que é esse da Angélica Maria Bernal. O nome do livro é Beyond Origins, repensando os fundamentos no tempo de democracia constitucional, que é justamente pegar alguns textos fundacionais do constitucionalismo, ou alguns que foram apagados, como os próprios textos haitianos, e ler como esses textos têm uma potência diversa para a gente pensar a ideia do fundacionismo constitucional, daquele momento que dá start a uma experiência constitucional. Eu acho bastante interessante, é um livro que eu estou lendo para. Beleza, que foi um livro, né, que eu comprei na última viagem.
Pronto, são essas duas indicações, né?
Então, essas duas que
Pronto.
seria interessante para pensar o campo do direito.
Maravilha, Marcos. Meu caro, muitíssimo obrigado. Muito enriquecedor a conversa e o artigo. Gostei demais. Espero conseguir vaga na sua agenda mais para frente para a gente conversar sobre o Hermenêutica Senhorial e, eventualmente, sobre seu livro. As portas do Onze estão sempre abertas e fico muito feliz de tê-lo aqui.
Opa, Davi, eu que agradeço aí pelo convite. Tô à disposição, cara. Agora que eu voltei, eu tava viajando, tava um pouco mais turbulento, mas tô me restabelecendo. O ano passado foi complicado, mudança, não sei o quê. Mas também para falar de senhorial, eu gosto muito das interseções entre direito e literatura. E esse ano eu devo estar saindo com um livro novo, cara. Chama-se Assombros da Casa Grande, que é um livro sobre a experiência constitucional de 1824, né, da nossa Constituição do Império. E aí deve sair pela Fósforo o livro. E aí, quando sair, tamo aí. Se quiser, a gente trocar.
Não faltará um objeto de pesquisa para nossas conversas do podcast, Marcos. Pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.